Reportagem.
Adriana Moisés.
Para mostrar que estão comprometidos a longo prazo com o tema de mudanças climáticas e com o Acordo de Paris, os Estados Unidos apresentaram na Conferência do Clima das Nações Unidas em Marrakech o compromisso de reduzir em 80% suas emissões de gases de efeito estufa no horizonte de 2050. Essa foi a maneira que a delegação americana encontrou de atenuar as incertezas geradas pelas declarações de campanha de Donald Trump. O republicano prometeu anular o acordo concluído em Paris em 2015, quando ele chegar à Casa Branca, mas dificilmente conseguirá, em 4 anos de mandato, queimar os esforços do restante do planeta no combate ao aquecimento global. Diante do risco de retrocesso em Washington, a maioria das partes signatárias do Acordo de Paris adotou o movimento contrário, reforçando suas ambições na área do clima. Nós vamos conversar sobre esse assunto com a ambientalista Ana Toni, do Instituto Clima e Sociedade, uma organização não governamental no Brasil e também vice-presidente do Conselho Internacional do Greenpeace. Boa tarde, Ana Toni. O secretário de Estado americano, John Kerry, deu uma entrevista coletiva hoje aqui em Marrakech, onde ele tentou tranquilizar os parceiros sobre o compromisso dos Estados Unidos em relação ao combate ao aquecimento global. Como você interpretou as declarações de John Kerry?
Bom, eu acho que o governo americano aqui na COP está logicamente mais preocupado com qualquer um de nós, apesar de todos nós estarmos preocupados. E eu acho que o discurso de John Kerry mostra um governo, primeiro, um governo que está saindo e com muita preocupação do futuro commitment, né, do futuro compromisso americano em relação a Paris, e por isso lançou aí o planejamento de longo prazo dos Estados Unidos, de 2050. Mostrando que, indiferentemente do que vai acontecer nos próximos 4 anos com o Trump, que os Estados Unidos têm um comprometimento de longo prazo com o tema de mudanças climáticas e com o Acordo de Paris, se comprometendo os Estados Unidos a reduzir as emissões em 80% até 2050. Então, eu acho que ele tentou colocar em perspectiva que 4 anos não podem comprometer o que os Estados Unidos têm que fazer no longo prazo. Eu acho que essa é a grande mensagem, que os Estados Unidos está no Acordo de Paris para o longo prazo, logicamente não podendo falar o que vai acontecer no curto prazo, porque tem uma mudança de governo.
80%, mesmo que seja para 2050, num país que ainda explora tanto combustível fóssil, você acha que é uma meta realizável?
É uma meta realizável e, mais do que isso, necessária. Nós adoraríamos que fosse ainda mais ambiciosa. Sabemos também que quando um país como os Estados Unidos, quando quer, faz. Então, é uma meta, sim, que pode ser atingida, tanto que o próprio governo estava aí se comprometendo. Pode ir além, lógico, precisa ter vontade política como qualquer coisa na vida. Mas, sim, eu acho que é uma meta que é possível e o mundo precisa. Os Estados Unidos, hoje em dia, tem mais ou menos 13% das emissões do mundo. Então, não é o grande país, mas são 13%. Mas, mais do que isso, os Estados Unidos é muito importante por causa da sua liderança. Ele vai querer exercer essa liderança ou não querer. Isso ninguém pode decidir por eles. Há outros países, como a China já demonstrou, como a Europa está se demonstrando, como o Brasil está se demonstrando, que sim, pode entrar nessa liderança, lógico que não com o mesmo peso, mas assim, não dá para o mundo esperar aí só pelos Estados Unidos. A gente precisa continuar o processo de descarbonização do mundo o mais rápido possível.
Justamente a China poderia tomar essa dianteira ou não? Não é conveniente? Ela prefere até deixar isso aí na expectativa em relação ao que os Estados Unidos farão ou não farão, pelo menos a curto prazo?
A China é um país muito interessante. Ontem, conversando com alguns delegados chineses, eles colocaram que o processo, por que a China está tão comprometida com esses temas, é um processo interno chinês de entender que é uma necessidade para a própria China, e logicamente para o mundo, mas para a própria China, de entrar num processo de descarbonização, e que elas têm vantagem comparativa de internacional, econômicos mesmo. Então, eu acho que assim, a China vai tomar essa liderança por por causa da sua necessidade interna. O quanto ela vai fazer isso em relação ao mundo, eu acho que a gente não deveria colocar todas as nossas fichas em nenhum país, mas numa multiplicidade de países que existem aí, de novo, Brasil, Comunidade Europeia, Canadá e outros que têm que ter essa liderança e vamos fazer juntos com a China.
A gente sabe que essa é uma conferência de etapa, mas dá para falar em alguns avanços obtidos já durante essas negociações?
Sim, eu acho que nessa conferência a gente teve algumas vantagens. Acho que, logicamente, a coisa do Trump fez com que as negociações até andassem mais rápidas. Algumas discussões que as pessoas queriam demorar um pouco mais, preferem fazer com a delegação americana aqui presente do que esperar para uma próxima. Então, eu acho que teve avanços um pouco por causa disso. E a gente está vendo prazos sobre quando o tal do rule book, as próximas regras vão acontecer, muita discussão sobre o setor financeiro. Assim, estou realmente muito impressionada como esse debate sobre a importância e o financiamento, os novos mecanismos de mercados estão chegando com muita força. Você percebe que o número de pessoas do setor privado presente. Então, eu acho que sim, fizemos, avançamos muito e talvez foi um tiro no pé essa coisa do Trump para os próprios Estados Unidos, mostrando que o mundo está andando nessa direção e vamos continuar em frente.
Essa questão do financiamento é uma interrogação, né? Se vai ser financiamento público, você está falando aí que o setor privado está mobilizado. Agora, dá para deixar esse mercado todo na mão só do setor privado?
Ah, não, de jeito nenhum não dá para deixar, primeiro, essa responsabilidade, nem queremos, porque a gente sabe também onde o setor privado tem os seus interesses, né? Então, é uma mistura de setor privado e setor público, regulamentação pública com recursos privados, entendendo que tem que vir junto dentro de um parâmetro para ser regulamentado. Então, não é assim, vamos simplesmente deixar o setor privado fazer o que ele quiser. Agora, o setor privado, sim, percebeu que no mundo de descarbonização ele é inevitável e por isso tem que se preparar para este novo mercado. Eu acho que o que aparece aqui é realmente o setor privado mostrando que esse mundo é inevitável e por isso estão pensando em novas formas de mercados, novos instrumentos econômicos para eles se posicionarem. Quem chegar antes vai ter uma maior fatia do mercado, quem esperar vai perder esse mercado.
E o Brasil nessa conferência, Anatone, hoje o Brasil lança a plataforma para o biofuturo, o governo brasileiro está muito orgulhoso de ter reunido nessa iniciativa as economias que são peso pesado aí no planeta, China, Estados Unidos, Índia, apoio de países europeus, alguns africanos, como é que você vê essa iniciativa brasileira?
Bom, primeiro assim, o Brasil, diplomaticamente falando, o Brasil continua, para nossa surpresa, né, sabendo das condições internas que a gente está, política e economicamente um pouco enfraquecido, mas na área internacional o Brasil ainda tem muito peso pela qualidade que traz para o debate. O Brasil não é um país, né, que gosta de polarizar, o oposto sabe trazer junto para continuar um debate. Na agenda nacional brasileira está ficando mais clara. Eu acho que o Brasil está começando a olhar para áreas onde o seu próprio interesse econômico acontece. Eu acho que a plataforma que será lançada hoje é isso, é uma aposta brasileira na área de bioenergia, né, biofios, bioenergia, que é um óbvio para o Brasil. Agora, eu acho que esse mercado internacional que o Brasil tanto espera ainda não está consolidado. Acho que traz aqui um desafio para o Brasil ver qual o tamanho exato deste mercado a nível internacional, ou se a eletrificação, principalmente dos carros, na área de transporte, vai chegar mais rápido. Então, acho que está aí ainda um mercado nacional, lógico, o Brasil pode garantir, mas o mercado internacional ainda está em disputa e acho que agora aqui é um pouco entender qual o tamanho desse mercado e, por isso, qual é o tamanho quantas fichas o Brasil deve e pode colocar na área de bioenergia nacionalmente e internacionalmente. Isso acho que ainda não é um dado, é um desejo e a gente está fazendo aqui esse trabalho, o Brasil está fazendo esse trabalho de tentar olhar para esse mercado futuro.
Obrigada, Anatone, do Instituto Clima e Sociedade, falando para a RFI aqui na COP22 em Marrakech.
Obrigado.